O time vai ter que passar por algumas mudanças, a saída do João Pedro, por exemplo, em função do Palmeiras e tudo mais, mas existe uma grande expectativa sobre a volta do Thiago, né? Você já pretende colocar novamente o Thiago ou você acha que vai tentar mexer o mínimo possível nesse time?
Mistério.
O teu mistério é pela preocupação em montar uma zaga que, de uma formação que estava se consolidando ou por causa do Palmeiras exatamente?
Não, acho que passa por um todo, né? Acho que passa por um todo, passa pelo tempo parado de Thiago, voltando contra quem volta, né? Acho que a gente tem algumas preocupações, tem a decisão tomada, mas a gente não vai revelar. É importante que a coisa seja progressiva.
Você já utilizou o Flávio recentemente, que em tese viria para o Sub-23, mas você utilizou também o Flávio. Agora o Bahia está negociando com dois outros jogadores, inclusive você já trabalhou, se não me engano, o Fernandinho, não é isso?
Exato.
Até que ponto é a tua palavra sobre a vinda desses jogadores? Até que ponto você pretende utilizá-los ou não? São grupos diferentes que estão se formando de um lado, Sub-23 e você?
Eu acho que tanto o torcedor quanto a imprensa já percebeu que eu não trabalho com... para mim, logicamente, quanto mais consagrado, melhor. Quanto mais estruturado o jogador, mais pronto tiver, melhor. Mas eu não me apego a isso. Eu me apego a rendimento dentro de campo. Eles vão para os treinamentos, né, e mostram serviço, enriquecem o seu repertório e têm a oportunidade dentro de campo. Mostrou, atendeu as necessidades do Bahia, ótimo. É assim que entrou Marco Antônio, é assim que entrou Becão, é assim que entrou Everson, é assim que tem entrado Flávio. E com bom desempenho todos eles. Brumado, com bom desempenho todos eles. O mais importante não é se é o fulano ou é o Bertrano. O mais importante é aquele que traz progressos à equipe do Bahia, que traz qualidade de jogo à equipe do Bahia, né? E logicamente, os jogadores que estão sendo escolhidos são jogadores que têm algumas qualidades importantes, né, que têm um potencial bastante grande. Eu acho que o Bahia cresce a partir disso.
Guto, o que foi mais aprendido nesses dois jogos, contra o Vasco e contra o São Paulo, que você acha que tem que ser aprendido de fato para ser utilizado agora em diante, especialmente nesse jogo contra o Palmeiras?
Bom, eu acho que a gente tem conseguido fazer muitas coisas dentro de campo, indiferente do adversário. Tem acreditado mais que, indiferente de quem venha, de quem seja o adversário, nós temos como rivalizar, né? Logicamente, o mais importante é saber o que são nossas virtudes e o que são nossos defeitos. E trabalhar, acreditar até o último minuto. Enquanto o juiz não apitar o fim, você tem que seguir buscando errar o menos possível.
O São Paulo foi justamente isso, né? Foi no final também, né?
Foi no final, mas aí, por exemplo, se você analisar o lance num contexto geral, a gente, de repente, poderia ter assentado o jogo ao invés de ter buscado o terceiro gol. Sim. Mas o lance, precisamente, do gol, avaliando, reavaliando, o jogador foi de uma felicidade muito grande. E até nem vou fazer críticas, não, porque naquela altura do jogo, a minha equipe posicionou de forma a fechar um eventual passe com uma linha de 5. E deixou, de certa forma, solto o jogador que acertou do meio da rua. Se ele tenta o passe não entra. Que é normalmente o que acontece. Aí a qualidade dele acabou empatando o jogo, né?
Você acha que Palmeiras sai entre as melhores equipes do Brasil hoje? Se fala muito em Palmeiras, Corinthians e Grêmio. Você pensa assim também ou não, Guto?
É inegável. Acho que começa pelo... quem tem muito poder de investimento tende a trazer as melhores condições de trabalho, os melhores, entre parênteses, jogadores, né? Enfim, joga campeonatos que impulsionam você a estar num estágio à frente.
O time reserva agora, você viu, jogou super bem, por exemplo.
Então, agora nós temos que buscar, dentro das nossas limitações e das nossas virtudes, chegar o mais perto possível do equilíbrio com eles. E o futebol é um dos poucos esportes que permite com que aqueles teoricamente mais fracos, teoricamente, rivalizem em equilíbrio com os mais fortes, através de estratégia, através de disposição, né? Porque cada momento do futebol é um momento. Então, é justamente isso que a gente tem que buscar. O teoricamente mais fraco do Bahia, teoricamente, né? É porque não parte da minha leitura, parte da leitura do mercado, né? Pode fazer com que o Bahia, sim, rivalize de igual para igual e possa vencer o Palmeiras. E é dessa maneira que a gente pensa em buscar essa situação. Eu não acredito nessa diferença. E o futebol é assim, né? Quando eu coloco essa situação, eu coloco a situação do mercado.